Vamos dar continuidade àquilo que nós começamos na semana passada. 1 Coríntios capítulo 12, primeira carta aos Coríntios capítulo 12, onde fala é um só corpo, mas são muitos membros. Estava pensando que no currículo escolar e o aprendizado, a idade mais tenra é para que se aprenda, porque é um ensino necessário, amém? Ler e escrever, necessário. Algumas coisas elementares sobre ciência, biologia, matemática, é necessário. 2 + 2, nós nunca vamos deixar de colocar em prática a matemática. Só que no currículo escolar também nós entendemos que existem algumas coisas que a gente não aprende, mas nunca mais usa, não é? Já percebeu isso? Tem coisas que a gente aprende, até não estou dizendo que é malignidade, mas são ensinos que a gente, na verdade, quase não se coloca em prática, nunca se faz uso, em muitos casos, não é? São supérfluos. Agora, quando se tange fala do ensino bíblico, tudo que a Bíblia ensina é importante. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é importante para a sua vida espiritual, para a sua família, para você amadurecer, crescer, ser abençoado, ser alertado, corrigido. Então, o currículo de Deus não tem supérfluo. O currículo de Deus é perfeito. As matérias dadas aqui são elementares para a nossa vida espiritual. Então, nós não podemos chegar na Bíblia como se fosse uma mesa de self-service. Aí eu só gosto de provérbios e de salmos. O resto para mim não. Não. O nutriente está lá em Deuteronômio, está lá na carta do apóstolo Paulo. Não é? Então, toda a palavra de Deus, como diz Paulo, toda a Bíblia é divinamente inspirada e é pronta para corrigir, alertar, abençoar. Então, por isso que a gente não pode dispor toda a palavra de Deus. Talvez não seja aquilo que você gostaria, aquilo que você esteja mais, digamos, aguçado a aprender. Ah, eu queria muito aprender Apocalipse, quero saber como é que a nuvem vai ser, como é que a estrela vai cair, como é que aqueles gafanhotos gigantes vão matar as pessoas. Queria aprender isso. Né? Talvez assim os ensinos não são o que você esteja mais aguçado. Eu queria saber sobre a Trindade, né? A triunidade de Deus. Não, eu queria saber sobre os dons espirituais. Eu queria saber mais sobre os sacrifícios do Antigo Testamento. Enfim, temos todo o conjunto de doutrina, de instrução, que todos eles aprendidos vão convergir para que a gente tenha maturidade, e eles são suficientes para nos aproximar de Deus quando assim aprendemos e colocamos em prática. Amém, igreja? Coríntios 12, nós paramos no versículo 19, não foi na semana passada, salvo engano? Foi no 20? Mas vamos fazer essa leitura ainda do 12 ao 31, para que a gente não se esqueça. Irmãos, olha, a aula chamamos de dialógica. Não só eu que falo, todos podem e devem falar, perguntar, acrescentar, porque eu posso esquecer de algo, irmão, puxa, é isso aí mesmo, tá certinho. Ô, pastor, o que é isso? Não é? E pode ter certeza, se eu não tiver convicção, certeza bíblica, eu não vou dar aquilo que não seja correto, biblicamente falando, tá bom? Então está aí, capítulo 12, versículo 12, vamos lá. Já olhem, prestem atenção no texto. E essa lição de hoje é maravilhosa. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. 14. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Deus, que a porta da palavra se abra, que a gente, Senhor, tenha entendimento, e depois de entender, não esquecer, e depois de não esquecer, colocar em prática. Sem o Senhor, nada podemos fazer, ó Pai, oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, estamos falando aqui sobre a funcionalidade de cada membro. Membro do corpo, ele tem que estar vivo. Se não estiver vivo, o que acontece? Se tiver membro do corpo morto, o que tem que fazer? Tem que tirar fora. Os que pode tirar fora, não é? Se por causa da diabetes, o sangue não chega para irrigar o corpo, o dedo, se não cuidar o pé e por aí vai. Para que não prejudique todo o corpo, aquele membro tem que ser? Para que não, o corpo todo não morra. E a gente pensando, o que torna uma pessoa membro do corpo? Espiritualmente falando, tem analogia, mas espiritualmente falando, o que torna uma pessoa membro do corpo? O que é o corpo aqui? Igreja, Nós temos várias analogias de igreja, né? A igreja é família, a igreja é templo, a igreja é noiva, a igreja é um exército, mas aqui estamos falando que a igreja ela é um corpo. Então, para uma pessoa tornar membro do corpo, o que precisa ser feito? Oi? Só Cristo. Ninguém é membro do corpo de Cristo. Quando eu falo corpo, não é denominação. É o corpo místico, espiritual. Estão entendendo? Porque tem membros de Cristo em várias denominações no mundo inteiro, ok? Só que, para eu me tornar membro do corpo de Cristo, o corpo espiritual, eu preciso então de quê? Cristo. Então, quem não nasceu da água e do Espírito, e que não é irrigado pelo sangue de... não faz parte do corpo. Então, esse sangue aqui, simbolicamente, de maneira aplicável, biblicamente, é... o sangue faz o quê? Remissão de pecados. O sangue traz vida. E quando eu falo sangue, é a obra de Cristo Jesus. Então, no corpo de Cristo, que é a igreja, ninguém pode ser se não passar pela obra de Cristo Jesus. Você pode dar o maior dízimo da igreja, você pode ser o mais bonito de todos, o mais ancião, o mais jovem, o mais bonito, o mais feio, o mais inteligente, mas se não tiver a remissão pela obra de Cristo, você não é membro do corpo de Cristo, é membro de uma igreja local, seja qual for, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Maranata, ok? Ficou entendido isso, irmão? Então, por isso que a gente diz, está tendo uma onda aí, eu estou ainda estudando, que várias pessoas estão recebendo uma autoridade de quem não tem autoridade, para ministrar ceia, para fazer batismo. Tomemos cuidado. Está uma onda aí. Eu ainda não estudei como deveria. É Quartel General do Reino, é uma sigla usada. QGR, é um movimento da internet aí, que está dando autoridade a qualquer um a batizar, a fazer, e já tem igreja aqui na nossa, aqui na... Irmão, todo mundo pode ceiar. Todo mundo pode ceiar. Quem não é batizado, quem não se converteu. Isso é seríssimo. Seríssimo. Isso aqui, irmãos, a gente fala, não é para que a gente se... coloque num patamar superior, é para que as pessoas não sejam alvos da ira de Deus. Como é que eu não me torno alvo da ira de Deus? Estando em Jesus, estando no corpo. Pastor. Cortei a mão aqui, botei a mão para cá, continua sendo mão. É minha mão, mas só que vai ficar o quê? Morta. Então qualquer pessoa que saia da igreja, corpo de Cristo, está morta. E eu quero dizer aqui, irmãos, para quem não me... tem muito sectário aí, não estou falando quem sair da igreja, Assembleia de Deus, Tabernáculo, não é isso? Ok? É quem sair do corpo de Cristo. Só lembrando que no corpo de Cristo a gente tem que ter unidade, unanimidade, os mesmos interesses do cabeça, porque nós temos que trabalhar uns para os outros. Então o corpo fala de mutualidade. Por exemplo... dá aqui exemplo. A minha garganta está inflamada. Se tiver que tomar a injeção vai ser aonde? Na garganta? Não. O bracinho, tadinho, está lá bonzinho, mas ele tem que emprestar o braço para ajudar o quê? A garganta. Mutualidade é saber que nós não somos completos em nós mesmos. Nós não somos completos. Amanda é um membro que ajuda a todos nós, outros membros. E nós somos um membro que ajudamos a todos os outros membros. Então, dá outro exemplo aqui. Aqui vamos para a Bíblia, já. Olho é importante? É o farol. Aí o olho, que é ser orgulhoso. É, ser humano é assim. Tá vendo, ó? Pé, você não vale nada. Você até tem chulé. Aí o olho, se não for eu, o pé, você tropeça da cabeçada. Eu sou o cara, o olho falando pro pé. Aí o pé pode responder, ah, você tá vendo aquela laranja lá? Lindona, madurinha. Vai lá pegar, olho. Vai pegar, olho. Você está se gabando? Aí o olho fala para a mão, ah, você vai lá pegar, olho. O olho só olha. Ou seja, se o olho ficar se gabando, ele vai morrer e o conjunto não... Ou seja, um depende do outro. Fala, irmã Érica.
Esses que saem, que
fundamentam... Pode o microfone.
Esses que fazem... saem do corpo. E o senhor está falando, né? O organismo é a igreja. Tem que estar junto à igreja. Essas pessoas, quando elas saem e elas tentam, talvez, fazer algo lá fora, elas seriam chamadas de apóstata?
Vou te dar um exemplo bíblico. É. Depende. Por exemplo, quando eu saí, se usar o meu exemplo da minha vida, quando eu saí da igreja Maranata, ou hoje os que saem da Maranata, eles chamam de e apóstata. Quem fala isso é Gedeu Tigueiros, né? É o dono da igreja, não é? Que para mim, né, com todas as letras, é um apóstata herege, porque já foi confrontado, avisado várias vezes. E eu pergunto a você, os que saem de lá, estão em Cristo, são apóstatas? Não, pelo contrário. Saiu do ninho de urubu e foi para um lugar, entendeu? Não estou dizendo que todos lá são assim, mas saem debaixo do tacão dele. Ok? Outro exemplo. O apóstolo Paulo, antes Saulo, respondendo à irmã, ele foi chamado de apóstata pelos... seus conterrâneos judeus. Tanto é que queriam matá-lo. Não, você abandonou ser um apóstata. Se apostatar é se afastar. Sair. Agora, se eu sair das trevas para a luz, eu me apostatei do inferno e fui para o céu. Não é? Então, Paulo, ele saiu do judaísmo e foi para a luz, para Cristo. Então, no caso, ele não é um apóstata. Quando se fala apóstata, biblicamente, aqueles que saem da luz e vão para as trevas. Não é? Então, por exemplo, eu saí do pastor Mário Souza em 2005. Eu, minha esposa, está dando aula lá, fui ao pastor Mário. Aqui nós entendemos que Deus está nos dando uma direção momentânea que a gente vai congregar em outro local. Meu filho, Deus te abençoe, tem certeza, Deus já falou isso mesmo. Quero que Deus abençoe você, que você dê fruto onde você estiver. Deus abençoe Laila e Milena. Foi assim. Eu saí da igreja de Cocaral de Taparica. Eu fui apóstata porque eu saí de lá? Não. Tanto é que lá eu vou, prego, ele vem aqui, nós fazemos parte de um corpo. Eu falei assembleia, pode ser batista também, que temos irmãos batistas maravilhosos, ok? Agora, quando você se afasta de Cristo e da palavra dele, aí você é tido como um apóstata. Vou dar outro exemplo que está na mídia aí social. Os irmãos ficam chateados comigo, eu até entendo, tá, irmãos? Ah, pastor, está falando mal dos outros. Eu até cumpro, mas é um modo de ser mais claro ainda. Por exemplo, eu vou nem falar de Caio Fábio, que Ricardo Gondim é um homem inteligente, estudioso, escreveu livros, até bons livros, que eu até tenho. Só que agora, na minha visão, pelo que ele está falando, ele é um apóstata. Porque já está confrontando a Bíblia. Quem confronta a Bíblia, confronta Deus. Então, mesmo hoje ali estando numa congregação, em uma igreja chamada cristã, no meu entendimento, se apostatou da Bíblia. E se apostatar da Bíblia, que nós pedimos a Deus, não me deixe afastar dos teus ensinamentos. Então ele está. E a gente falando isso, né, é com pesar e pedindo que Deus o recupere, o restaure. Só que eu acho muito difícil. Porque uma vez a pessoa provou do Espírito Santo, da palavra, e tornou naturalmente, propositalmente, já não resta mais sacrifício. Então, após, não sei se eu respondi, irmã Érica, por exemplo, se algum irmão sair daqui da congregação, não é? E aqui vários já saíram, irmãos sabem disso, e for para uma outra congregação cristã, bíblica, exercendo a sua função, irmãos, e sai com a bênção de Deus e com a anuência do pastor aqui abençoando. Não tem problema, não vou ficar com raivinha. Saiu da tabernáculo, vai para o inferno. E Deus me livre da minha alma. Entendeu? Agora, se sair porque não concorda com a Bíblia, igual aqueles seguidores de Jesus, lembram? Tinha um grupo enorme, João, seguidores, a Bíblia diz discípulos de Jesus. Jesus parou, começou a pregar. Aí, um grupo de seguidores, Jesus, essa mensagem para nós não aceitamos. É dura demais. Irmãos, eles disseram, é dura demais. Jesus falou, então, peraí que eu vou amolecer aqui a mensagem. Então, deixa eu botar no fogo mais, botar na panela de pressão a mensagem que está muito dura. Foi isso que Jesus fez? Jesus, a palavra dele é perfeita. É perfeita. Na medida certa, o tempero certo, temperatura certa. E eles foram, ó, Senhor, essa mensagem para nós não aceitamos. A porta de casa não quer serventia, não sei como é? É mais ou menos isso. E Jesus ainda fala para os apóstolos, que tinha chamado. Jesus chamou, escolheu. Vocês não querem ir, não? Vocês entenderam? Então tem pessoas, irmãos, que não vão querer. Às vezes não é por causa de você. É porque não querem a mensagem da cruz. A mensagem de Cristo. Só vão aceitar se a gente amolecer. O que é amolecer? Eu agora estou consagrando pastora, consagrando homossexual, estou consagrando ladrão. Agora tem bandido evangélico. Não, no Rio de Janeiro tem. É. Irmãos, vai orando aí que a gente vai fazer um assalto no banco lá. Ora aí, irmão. Você imaginou? É surreal. Você está entendendo a loucura que chegou o negócio? Por isso a nossa referência é a Bíblia, a palavra. Jesus falou assim, irmãos, quem desejar, quem quiser me seguir, quem quiser, tem os que não vão aceitar. O problema é que eu sou ser humano, sou pastor, eu fico triste quando as pessoas não aceitam, irmã Érica. Eu penso que estou falando pesado demais ou leve demais, mas sempre a gente vai pensar isso, né? Mas quem converte é Cristo. É o Espírito Santo que convence. Tem uns que precisam de uma palavra mansa. Aí você vai dar uma palavra mansa porque é o teu estilo. É a tua personalidade. Aleluia. Tem outros, irmãos, se você não acertar, você vai para o quinto dos infernos e o machado está à raiz e tu toma juízo aí que Jesus vai cortar tua cabeça. Não é isso? Lembra do Cezinha? Tio Cezinha? Ele fica impressionado, ele falava para as crianças, né? Oh, se tu não aceitar, tu vai para o inferno. Então a gente, é claro que nem todo momento a gente vai falar assim. Nem todo momento. Então cada um tem o seu estilo. Eu falei com um determinado obreiro certa vez, eu falei, puxa vida, ele fala assim, ó, e dá o recado dele. Ele, puxa vida, eu queria assim pregar assim um pouquinho. Ele, pastor, eu queria também ser igual ao Senhor, um pouquinho mais brabo. Ou seja, ele é usado como ele é, eu sou usado como ele é, você é usado como você é. Por isso que não pode ter esse ciúme. E aqui Paulo fala isso. Aqui Paulo está dizendo isso. Tem uns que têm complexo de inferioridade. Eu não sirvo para nada. Olha só, sou o dedo mindinho ainda, irmã Miriam. Sou o menor dos dedos e do pé.
E o que mais apanha, né? Toma topada.
E tira ele para você ver se não dá desequilíbrio. Ou seja, ele é sine qua non, importante para o corpo.
Aleluia.
Não é complexo de inferioridade. Paulo está dizendo que alguns lá da igreja de Corinto tinham isso. Mas ele está dizendo, ele fala do corpo. Tem corpo que é mais bonito e por si só ele já recebeu o louvor. Mas tem membros que são feios. Paulo usa essa expressão. São menos decorosos, né? Tem membro que não aparece. Tira o teu rim. Você está vendo o teu rim, irmã Cida? Tira ele para ver se vai funcionar. Tira o pâncreas. Tira o estômago para ver. Então eu não posso falar, ah, ninguém está te vendo. Eu sou a barriga. Olha o meu umbigo como é bonito. Todo mundo está vendo. Tira o teu intestino para ver se vai funcionar. Se não vai morrer todo mundo. Então, e tem outro que já tem complexo de superioridade. Tem membro que quer ser superior ao outro. Está vendo aqui o meu bíceps? Olha aqui. E faz uma coisa. Faz. Irmã Jamila, põe 1 Coríntios 4, 7, me vem um versículo aqui à memória. Tem uns membros, isso é fato, aqui está do texto, tá, irmãos? Aqui não é conjectura minha, não. Tem uns que têm complexo de inferioridade. Para esse, Paulo fala, meu filho, você é importante. Se não for você, a gente não anda. Não é? Então, não entra nessa de inferior, não. A gente tem que ser humilde. Todos nós precisamos ser humildes e dependemos uns dos outros. Agora, inferior, não. De jeito nenhum. Olha aqui, Paulo. Porque quem te faz diferente? Paulo aqui está dando um apertão, né, um puxão de orelha. E que tens tu que não tenhas recebido? E se você receber, por que te glorias como se não houvesse recebido? Ou seja, Paulo está dizendo, tudo que você tem é porque você recebeu. É Deus que deu. Se você tem grana, é Deus que te deu. Se você tem saúde, é Deus que te deu. Se você tem olho, é Deus que te deu. Se você tem dom, é Deus que te deu. Se você tem inteligência, é Deus que te deu. Então não te glories. Glorie-se apenas em Deus. Amém? Então eu não posso ser orgulhoso. Complexo de superioridade. Assim também como eu não posso ter complexo de inferioridade. Ah, eu não consigo ir ali, eu não consigo... Irmãos, você ia falar, Luiz, me perdoa.
É uma pergunta sobre os desigrejados. A Bíblia nos ensina lá em Hebreus 10...
25...
24 também, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. A pergunta é que muitos pastores hoje deixaram as suas congregações e hoje são pregadores de YouTube. Uhum. E aí incentivo muitos, principalmente depois da pandemia, houve um grande número de pessoas que deixaram a congregação e hoje elas acham, entre aspas, que congregam virtualmente pela internet. Essas pessoas, elas estão vivas espiritualmente, pastor?
Olha, irmão, Luiz, difícil coisa perguntastes, né? Porque deixa eu plagiar Paulo. Falo eu e não o Senhor. Se a Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar, e eu deixo, já estou errando. Concordo? Quando fala congregar, é se reunir. E quando se reúne, Deus dá autoridades a alguns, profetas, apóstolos, evangelistas, ensinadores, doutores. Então, Deus dá autoridade, Deus dá pastores à igreja. E eu vou mais além, agora tem culto virtual. Tem uma igreja aí que você bota um óculos, aí entra na igreja, aí senta lá, como se fosse... Isso veio lá dos Estados Unidos já. Isso é o... Oi? Metaverso? Pois é. Isso morde não, né? Ainda não. Morde não, mas cuidado. Então, tem pessoas... Isso aí... Pastor, você é contra a tecnologia? Não. Eu uso. A gente faz a rádio por onde? Através da tecnologia. Quando colocaram um nome na rádio, um jargão Igreja Sem Paredes, eu fiquei com medo. Até o pastor, eu posso falar porque eu tenho intimidade com ele. O pastor Eduardo chega para mim, ô França, está desviado? Assim mesmo ele falou, está desviado? Igreja Sem Paredes? Que negócio é esse? Assim, não foi eu que coloquei. Nunca foi, nem será minha intenção que pessoas deixem de congregar, pelo contrário, para mim quem não congrega por um período longo está em pecado, tá? Uma coisa é você deixar de congregar porque está em transição, está em mudança, ou está escolhendo uma igreja, na sua, tem pessoas que moram na Europa que não tem igreja perto, igreja está fechando lá direto. Aí você, é por isso que você não congrega. É uma outra coisa, tá, irmão? Aí Deus vai dar graça, dar escape. Dar liberdade. Agora, a pessoa que tem, pode e não vai, na minha opinião, está em pecado, está saindo da vontade de Deus, porque eu sou um corpo. Eu preciso ver, sentir, ter mutualidade. Falando sobre isso, aqui os irmãos entenderam? Aqui entenderam sobre Paulo dando uma bronca aqui no povo? Deixa eu ler aqui em outra versão. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Amém, igreja? Amém. É igual o irmão Davi. Davi, na hora de construir o templo, ele pegou um dinheirinho lá, passou um pix lá para o templo, para o sumo sacerdote, 100 toneladas de ouro. Isso só da conta pessoal, tá, Breno? Fora a conta do governo. 100 toneladas de ouro. 340 toneladas de prata, mais um pixzinho. E quando ele falou para o povo, olha, eu não estou dando, estou devolvendo aquilo que Deus deu para eu tomar conta. Ou seja, tudo que nós temos tido é pela graça de Deus, é o que o texto diz. Tudo que você tem, não fica orgulhoso não, porque foi Deus quem te deu. Deus, por isso que está lá a oração de Ana. Deus, ele abate, mas ele também exalta. Deus tira a vida, mas também torna a dar. Deus empobrece, mas também faz enriquecer. Tudo vem dele, aleluia. Então eu não posso me orgulhar. Não posso me orgulhar.
Pastor, em 2 Coríntios 12, 7, a gente vê o exemplo claro que Paulo diz assim, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Ou seja, para que Paulo não crescesse a cabeça dele, não, o Senhor falou assim, não, vou colocar aqui esse espinzinho aqui na sua carne, aqui para você lembrar que quem faz sou eu. Que eu que tenho que aparecer e você tem que desaparecer.
É, exatamente, querido irmão. Espinho na carne para que a gente não se glorie. Por isso que Paulo aprendeu. Eu aprendi a me gloriar aonde? Só no Senhor. Só na cruz de Cristo. Não empurra, não. É, por exemplo, sobre... olha como é que Paulo vai aprendendo. E ele, assim, Paulo tinha uma tendência, como é o ser humano, mas ele compreendia a sua tendência. Então ele tem que aprender. Paulo vai falando, eu aprendi. Ele fala, não sou eu que estou falando. É, Filipenses 4, 10 e 11. Eu aprendi. Ele teve que aprender, ele não sabia. Ele não aprendeu. Eu aprendi a viver na prosperidade. Mas eu também aprendi a viver na necessidade. Por quê? Porque Deus me fortalece no muito e no pouco. Por isso, Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas, ser rico e ser pobre, porque Deus me fortalece. Então a gente precisa aprender muita coisa. O que é que eu preciso aprender? Senhor, me ensina. E tem gente que não quer aprender com Deus, aí é repetente. Na minha época te repetia de ano, não é? Ai de mim se repetir de ano, estava sem orelha aqui, mas graças a Deus, não é? Quando eu repeti de ano já era velho, aí não corria. Quem ia falar? Fala.
Peraí, amada.
Pode falar, irmã.
Que eu estava me vestindo ontem. Tem um versículo que está em Efésios 2, capítulo 2, versículo 7, quando fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí, ou seja, que a gente não deve desconsiderar o outro, porque nós todos somos obra-prima. E o cristão, nossa salvação, ela deve resultar em atos de serviço, e também nós não somos salvos para o nosso próprio benefício, né? Nós somos salvos para edificar a igreja e também para servir a Cristo, que é exatamente o que o Senhor está falando. Né?
Irmãos, nós temos responsabilidade uns com os outros. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Eu vou falar sobre isso semana que vem. E é isso mesmo. Eu tenho responsabilidade um com o outro porque eu sou um corpo. Por isso que Paulo fala um pouquinho na frente. Chorar com que chora, se alegrar com se alegra. Então eu quero alegrar, então eu vou trabalhar para o meu irmão ficar alegre, porque eu quero ficar alegre também. Se ele está deficiente em alguma coisa, eu vou orar, vou ajudar para que ele fique bom, para que eu fique bom também. Porque quando um padece, é igual lá aquela passagem de Êxodo 17. Moisés cansava. Cansava, irmão. É homem. Aí, Moisés é que ia para o sal? Era Moisés que ia para o sal? Quem ia para o sal? Todo o exército. Opa, não, vamos ajudar Moisés. Se meu braço está ruim, por exemplo, se um médico fala para você, você precisa, não é? Fazer algo aqui para a perna. Você tem que ajustar a sua perna para que todo o corpo seja abençoado. Então eu tenho que ajudar, não é? Não só como pastor, mas como membro do corpo. Então a função é pastor. Ajudar Paulo. Ajudar a irmã Jael. Porque eles estando vigorosos, eu vou estar vigoroso também. É numa família. Quem quer ver um filho triste, um membro da família cabisbaixo? Se desemprega um, a gente sofre, não é? O mau emprego. E aqui não é diferente. Se algum irmão está triste, ah, não quero ir para o céu, não, está difícil, irmão. Toma juízo. Acorda! Eu já falei aqui, repito, Natan com 12 para 13 anos, disse, eu não acredito na Bíblia. Você imaginou a facada no meu coração? Eu tenho um retrato, eu começando um culto lá na Assembleia de Deus de Interlagos. Natan com 2 anos sentado e eu lendo, eu cantando a harpa cristã. Imagine eu cantando. E só o Natan. Falei, meu Deus. Como diz um ditado popular, que perrengue espiritual eu não passei. Que aperto no coração. Mas Deus é Deus. Não é? E Deus continua sendo Deus. Continuei fazendo o que deveria fazer, tendo, né, o alcance que Deus deu para fazer, eu faço. O que eu não posso fazer, Deus vai fazer.
Aleluia.
Amém?
Pastor, isso que o senhor falou em João 15, 12, diz assim, o mandamento é este, que vós vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O senhor fez uma analogia muito perfeita, assim, anatomicamente falando, quando a garganta está doente. Quando a garganta está doente, eu milito na área de saúde, qual o primeiro medicamento que no caso, o médico indica? Bezetacil. Aí o que acontece? Alguém vai ter que pagar o preço para poder a garganta
ficar boa.
Para a garganta ficar boa.
Nádegas.
Ou seja, as nádegas vão pagar o preço da dor. Mas por quê? É o amor. É o fruto do Espírito, é esse que une.
É porque se a garganta não ficar boa, aí vai dar inflamação mais, aí vai piorar, vai dar febre, aí começa a dar cãibra no cérebro, aí vai morrer todo mundo. Vamos dar uma picadinha santa, aquela Bezetacil, né? É interessantíssimo. Vamos ler um versículo, irmã Jamila. Romanos fala sobre corpo, irmão, essa é a introdução, depois vai vir a aula, tá? Capítulo Romanos, deixa eu ver aqui qual é logo no início. Romanos 1:11 fala sobre você veja Paulo, ele dá as credenciais, o velho Paulo. Mas olha o que ele diz. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais. Então, Paulo, olha, eu quero que vocês sejam confortados. Paulo desejando ir para Roma, ele foi impedido várias vezes. Ele tentou ir na classe especial, classe presidencial, tentou ir num jato, mas ele foi como prisioneiro. E o navio, ó, espatifou, mas nenhuma alma se perdeu. Olha o que diz aqui, eu quero confortar vocês, vamos lá. Isto é, para que juntamente convosco, ou seja, eu e vós, eu seja consolado também. Então Paulo não está dizendo, eu sou o bambambam, eu sou o guru espiritual, eu sou o super apóstolo e não preciso de nada. Sim, eu preciso de vocês. Eu preciso ser consolado pela fé sua, assim vossa como a minha. Então Paulo precisava de homens e mulheres simples, doutores e indoutos, porque ele era homem como nós somos homens. Então não tem aqui que não possa cooperar e ajudar um com o outro. Glória a Deus. Eu falei aqui na vigília. Eu vou ler um versículo. O pastor Samuel sabe tudo, os outros sabem tudo. Mas deixa Deus usar a tua voz. Do jeito que você fala. Com fé, com entendimento, com certeza e com convicção. Que vai abalar corações. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus! Não, você não é inferior. Não fique. Por que que eu não sou assim? Por que que eu não sou assim? Uma coisa é você apresentar a Deus para ser útil. Outra coisa é você questionar a Deus por que Deus te fez assim. Deus fez você errado? Não. Deus chamou homens imperfeitos. Lembrando que Deus chamou os apóstolos. O apóstolo do amor falou: Jesus, vamos orar para cair raio do céu para acabar com esses samaritanos. O apóstolo do amor, bonzinho, né? Pedro negou. Outro queria: Senhor, eu quero ir lá, onde é que vai ser? Eu quero sentar do teu lado lá no trono, viu? Arruma aí, eu quero um trono acolchoado. Ou seja, Deus sempre chama pessoas imperfeitas, porque não tem nenhum, mas para que aprenda com Ele. Amém? Vamos aprender uns com os outros. Tem uma família na igreja de Corinto chamada família de Cloé, que Paulo batizou, novo convertido, neófito, irmã Miriam. E no final da carreira, lá no final do capítulo da carta, a primeira carta, a família de Cloé, que Paulo batizou, a família estava consolando e animando Paulo. Olha aí. Ou seja, aquele que nós batizamos, né? Depois vai nos animar lá na frente. Vai nos encorajar lá na frente. Vai nos estimular lá na frente. Porque não tem nenhum que possa depender. Eu sou sozinho. Não, você é membro do corpo. Precisa do dedo, do nariz, da unha, do queixo, da orelha. Nós precisamos uns dos outros. Amém, igreja?
Nós também, pastor, nós devemos... no corpo, o corpo também, ele é... O corpo, ele funciona de um jeito que nós devemos ser exemplo uns para com os outros. Tanto que em Mateus 8, 20, diz assim: E disse Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, as pessoas, Jesus ensinando como deveria seguir a ele. Nós devemos seguir a Jesus como ele andou. Uhum. Jesus não teve conforto. Jesus não... Hoje nós temos ar-condicionado. Quem dera se Jesus naquela época fosse pregar lá no monte, que tivesse ar-condicionado, tivesse uma cadeira. Não, Jesus não teve conforto nenhum. Mas nós devemos ter essa consciência de que o evangelho, ele é sofrimento. Então nós juntamente com o corpo, nós devemos sofrer junto com o corpo, juntamente com Jesus. Como Jesus sofreu, nós vamos sofrer também, por amor ao Evangelho. Agora, não podemos deixar também fazer, nessa geração em que tem muito, infelizmente, muito crente mimimi, em que você fala as coisas, dói, machuca e sai do corpo. Porque a brasa... Se você tirar ela, você pode ver na churrasqueira, se você pegar um pedacinho da brasa e tirar ela fora, o que acontece? Ela vai apagar. Então a brasa tem que estar sempre ali dentro do braseiro, ali para se manter viva. Então nós temos que ser estimuladores uns dos outros.
Mas amém? Isso é o que diz, né? Hebreus 10, 24 e 25, né? Estimulando um ao outro na fé, porque aquele dia está chegando, irmã Giovana.
Aleluia!
Está chegando. Então eu tenho que estimular os meus irmãos. Sobre o que o irmão Hugo está falando, é pertinente, e eu fico muito preocupado, às vezes, de ser mal interpretado. Eu sou diametralmente contra a teologia da prosperidade, os que fazem do evangelho um meio de se enriquecer. Contra. Mas a Bíblia nunca disse que ricos vão para o inferno. E a Bíblia nunca disse que rico não sofre. Rico sofre. E como sofre, ok? Então, tem algumas pessoas, irmão Hugo, só para a gente entenda, que acha que o desprezar alguns bens é ser espiritual. Você não pode colocar ali o seu coração. Por exemplo, na Idade Média, depois do século IV e V, começaram a aparecer os monges, mosteiros. Então, digamos, aqueles que eram espirituais iam para os mosteiros se separar para si. Irmãos, o que disse Paulo? Eu posso dar toda a minha fortuna. Se não tiver amor, não adianta. Entendeu? Então, é claro, eu concordo em gênero, número e grau com o irmão Hugo. De ter cuidado, porque o dinheiro é um dos deuses, é Mamon. Ele tem que ser o seu escravo, é você não escravo dele. Você tem que ser o senhor, no bom sentido, do dinheiro, e não o dinheiro ser o seu senhor. E tem pessoas que já se tornaram escravos do dinheiro e de outras coisas. Então, cuidado com isso. Posso dar meu dinheiro todo, até a minha vida para queimar. Se fosse mártir, for salvo, então os como é que é os lá de Maomé? Os muçulmanos, então, todo mundo salvo. Paulo fala, se eu der o corpo para me queimar, só assim, eu vou ser salvo se eu der meu corpo para queimar? Ah, eu vou me jogar na fogueira porque eu vou ser salvo. É assim? É pelo sacrifício de Jesus que a gente é salvo. E a gente, em Cristo Jesus, a gente é amor e dá amor. Agora, se é certo, aí é Bíblia. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Se é certo, talvez a gente padeça. Irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Algum momento da sua vida você vai ter um tipo de perseguição, vai padecer, vai ter cãibra no cérebro, vai ficar angustiado, porque Deus disse isso. Romanos 11, 16 e 17. Só para corroborar. Não é você, eu vou ser pobre para eu ir para o céu. Tem um monte de pobre que vai para o inferno. E tem rico, poucos, mas vão para o céu. Ok? 8, Romanos 8. Errei, né? Ainda bem que os irmãos conhecem o pastor e perdoam o pastor, né, Jamila? 8, 16. Olha só. Depois do Hugo, abra aí Atos 14, 22, para a gente correr. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos? Então o Espírito Santo, Deus, testifica, ou seja, entra em acordo e nos convence de que nós somos filhos. Então o Espírito Santo, ele não só convence da justiça, pecado, juízo, mas o Espírito Santo também diz, olha, você é filho de Deus, meu. Você vai herdar todas as coisas. Isso é glorioso. Agora aqui. E se nós somos filhos, logo somos? Também herdeiros de? E co-herdeiro de Cristo. Se é? É o quê? Certo. Que com ele? Para que também com ele? É certo que a gente vai padecer, irmãos. O mundo aí não quer Cristo. E se não quer Cristo, a gente vai padecer. Estão doidos para botar a nossa cabeça na bandeja, igual de João Batista. No início da igreja, as pessoas eram mortas, perseguidas de diversas formas, porque não mentiam, porque não queriam fazer o que não deveria ser feito. Eles morriam simplesmente porque estavam obedecendo a Jesus. Lê para mim Atos 14, 22.
Confirmando o ânimo dos discípulos.
Para aí. Confirmando o ânimo, a coragem, estimulando o ânimo dos discípulos.
Exortando-os.
Encorajando-os.
A permanecer na fé.
Permanecer. Permaneça na fé.
Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Por muitas tribulações, na minha tradução está porque é necessário passar por tribulações para herdar o reino dos céus. Irmãos, eu queria tirar isso da Bíblia. Vocês concordam comigo tirar esse versículo da nossa Bíblia? Vamos tirar, irmão? Vamos entrar num acordo aqui?
Não.
Deus não está vendo, não. Vamos tirar esse versículo da Bíblia, vamos?
Não.
Senão a igreja. Vigia. Vós sois abençoados e bem-aventurados quando vós sois perseguidos pelo meu nome. Eita glória. Para fechar esse assunto, Colossenses capítulo 1, versículo 23 e 24, Santa Mônica vai falar.
Tem um texto também, um versículo, que fala assim, com consolo que nós somos consolados, nós vamos consolar outrem, não tem?
Isso! Como é que nós somos consolados? Porque a gente é atribulado, aí Deus nos consola, com esse consolo a gente consola os outros. Se na verdade permanecerdes fundados e olha, se, me ajuda aqui, se...
Condicional.
Condicional. Permanecer fundados e firmes na... Isso afeta para nos fé em quem?
Jesus.
E não vos mover o quê? Sair da esperança do?
Evangelho.
É esperança da Assembleia de Deus?
Não.
Evangelho, igreja, pelo amor de Deus. Que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, sou ministro, sou servidor. Sou servidor. Paulo não tinha 14º, não tinha 15º, não tinha divisão de lucro, nada. Ele era um ministro, servidor. Agora 24, onde eu quero chegar. Agora eu queria que vocês entendessem. Regozijam-me. Regozijar é o quê, irmãos?
Alegrar.
Alegre-me agora no que?
Padeço.
Padecer.
Sofrer.
Eu me alegro no que padeço por? E na minha carne, ou seja, no meu corpo. Cumpro o resto das
aflições de Cristo
pelo seu corpo, que é a eita glória.
Aleluia, Jesus.
É claro que eu não vou salvar. Paulo não está dizendo que ele é aqui um pedacinho de Jesus para salvar. Ele está dizendo que ele é um membro do corpo de Cristo que também padece como Cristo padeceu.
Glórias a Deus.
Se com ele padecemos, com ele também reinaremos. Então, Paulo não está dizendo que é um Cristo não, tá, irmãos? Amanda nem pisca lá, ó. Nem pisca, né, Amanda? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o que da questão. Vamos começar a aula? Versículo 20. Vamos dar uma passadinha aqui, porque na verdade a gente já explicou. Eu vou falar sobre duas coisas semana que vem. Sobre a questão. A Bíblia diz que nós temos que suportar uns. Tem vários textos que falam uns amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, orar uns pelos outros. Isso quer dizer o quê? Unidade, comunhão, corpo. E isso? Como é que eu vou fazer isso se eu não tiver isso? E eu vou falar de um assunto, irmãos. Um assunto que eu nunca disse aqui, mas que é um dos problemas mais sérios da igreja de hoje. Que é a falta de disciplina na igreja. A gente, qual o pior problema do Brasil? E por que as pessoas são corruptas? Por que as pessoas matam? Porque vale a pena matar, vale a pena roubar, é impunidade. Hoje pastores e presidentes de igreja pecam, adulteram, roubam. O prêmio deles é jubilar. A gente fala que juiz rouba, a sentença dele é aposentadoria compulsória. Mas a igreja está fazendo isso. Rouba, peca, e eu falo, bota na geladeira uma semana, depois já está fazendo outra de novo, ou seja, falta de disciplina bíblica. É algo terrível. Agora, disciplinar em conformidade com a Bíblia. Talvez seja falta de disciplina porque aconteceram tantos exageros, tiranismos. Não disciplinaram como a Bíblia manda, com amor. Mas é um assunto que eu queria ensinar e abordar os irmãos biblicamente. Não que eu vou disciplinar ninguém, tá, irmãos? Aqui nem direta não, tá? Nada disso. Porque é que os irmãos precisam entender que a disciplina faz parte. Deus, ele não ama o que disciplina, é isso? Deu disciplina a quem ele? Então a disciplina é para melhor, não? A disciplina de Deus. Depois vamos falar sobre isso. Vamos ao texto? 20. Pois há muitos membros e um só corpo. O olho, já falamos, né? Não pode dizer à mão, olha a laranja lá, não é? Aí a mão, ah, é, né? Então vai pegar. Vai pegar olho. Então não pode ter esse tipo de contenda, de superioridade um para com o outro. E os membros que estão crescendo devem ser ensinados. Cada um tem uma maturidade espiritual. E temos que amadurecer, crescer na graça e no conhecimento. Não tenho necessidade de ti. Você imaginou eu chegar para o irmão Adilson, né, com toda a humildade que ele tem, o jeito que ele tem de falar? Adilson, eu não preciso de você. Você imaginou? Deus tem misericórdia minha. Você imaginou? Isso é um absurdo, irmão Adilson. Ninguém pode falar isso. Porque você é quietinho, tímido, humilde. Eu não posso dizer para você, eu não preciso de você. A Bíblia diz que isso é um sacrilégio, isso é um abuso, isso é errado. E ninguém pode dizer também, pastor, pastor, não preciso mais de você não, viu? Irmã Ângela, quietinha na linha dela. Ângela, não preciso de você, a igreja não precisa de você. Você imaginou, irmão? A igreja precisa da Ângela? Do Adilson? Precisamos uns dos outros? Eita glória, é isso, uns dos outros. Não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vocês, de você. Fala, irmã Érica.
Eu tive uma experiência num ministério que tinha um coral de jovens. Aí me chamaram para tentar ajudar, né? Aí eu fui lá, eu não conseguia cantar junto a ninguém. O ministro falou assim, você não serve. E assim, eu não me encaixo no louvor, eu não tenho esse dom nem essa aptidão. Eu tenho consciência que eu sou extremamente desafinada. Mas é uma coisa que eu carreguei por muito tempo, e você pensa assim, nossa, a pessoa que é um líder diz que você não é útil. E isso, dependendo da pessoa, isso causa muitas feridas. Porque uma autoridade no corpo, ela pode matar um membro. E assim, sim, glória a Deus, porque, igual o senhor falou, pastor, todos somos importantes e necessários. E naquele momento que todos os jovens estavam integrando ali, era o que eu tinha para fazer. E eu não tive oportunidade, que a pessoa me botou para fora. Realmente, eu sei que eu sou desafinada até hoje. Mas nem me deu uma oportunidade de melhorar, nem quis me ensinar, nem nada. Só me colocou para fora. Então, assim, hoje é uma falha e é uma ferida de muitos membros, que é algo que só o Espírito Santo mesmo para ajudar e consolar, e que bons pastores venham ajudar essas ovelhas a se erguer também. Porque gente, só quem passou sabe.
A gente, isso não é só para a ovelha, né, no seu caso, não é? Isso também, pastores também recebem palavras de outros pastores, e tem pastores tirando, se acham o dono da igreja, se acham deuses, não é? Eu já falei aqui, repito, o Gedeuti falou para mim que eu estava morto. Ele falou para mim, gritando, você está morto. Você imaginou se eu recebo essa palavra? E Deus, minutos depois, falou comigo, não foi eu que falei contigo. Irmãos, é um peso. É um peso. Por isso que Paulo diz, eu sei no Deus que eu tenho crido. Não é? Isso não estou dizendo que a gente não possa ser corrigido, ser orientado. Devemos ser. Tem uma parábola, né, que tinha corrida de sapo. Corrida de sapo e a torcida, né? Um monte de sapo e a torcida, né? Ah, você não vai conseguir, não vai conseguir, você vai cansar, você é um sapo mocorongo. Todos os sapos desistindo, de todos os sapos desistiram. E o outro, só um, tá, tá, sapo, foi. A linha de chegada, ei! Aí foi o repórter entrevistar o sapo, mas tinha que ter outra pessoa, porque o sapo conseguiu chegar lá porque ele era surdo. Então tem coisa, irmão. Você não vai conseguir. Você morreu, você não vale nada, você não serve. Como se você não serve, se você é a coroa da criação? Não é? Como é que você não serve? Tem coisa, irmãos, que a gente não pode receber, não. Eu não recebo maldição. Eu recebo orientação, repreensão, recebo. Quando eu estou errado, quando eu estou... Agora, maldição de guru espiritual, de ninguém, de nenhuma denominação. Pastor, né? Então, e... não podemos receber. Não podemos. Uma coisa é você ser admoestado no Senhor. Outra coisa é maldição do diabo na sua vida. Não aceite. É igual Elias e Jezabel. Se Elias estivesse esperto, ia saber que aquela voz não era de Deus, ué. Era do diabo, ou da diaba. Não é? Aí ele foi lá, recebeu aquela palavra, profeta, viu? Ah, meu Deus, vou morrer. Foi para o deserto, desejou a morte, abandonou o seu discípulo, né? Mas Deus, que é misericordioso, vem cá, meu filho. Toma uma aguinha aí que eu preparei para você. Pãozinho, saindo fumaça. Fala, Hugo.
E eu vejo também essa questão de você, no caso a pessoa, né, falar que você não serve. Isso para mim também é uma prática de homicídio. É um homicídio, você está matando essa vida. E conforme a palavra de Deus, não herdarão o reino dos céus. Não vai herdar. Que é igual a mesma coisa, que no artigo do Código Penal, se não me engano, acho que 121, doutora Laila, que me corrija, há uma pena para aquele que cometer esse tal tipo de ato. E na palavra de Deus também há uma pena. Não herdarão o reino dos céus.
Ai daquele que fazer tropeçar um dos meus. Toda palavra frívola, vã, nós vamos prestar. Então o que você falar, você vai prestar conta. Bajulação, no meu entendimento, é mentira. Por exemplo, eu sou um energúmeno. Aí chega, poxa, pastor, hoje foi você uma benção. Ele sabe que eu não sou e me chama de benção. Vai prestar conta. Bajulação mentirosa. E outra coisa, não é você querer matar com palavras frívolas, vãs, torpe. Toda palavra nós vamos prestar contas. Então a palavra, como tem Senaqueribe, perdão, esqueci o nome do rei. A Bíblia diz que ele falou ao coração e o coração do povo reanimou, encorajou-se por uma palavra. Já os 10 espias desanimaram o coração do povo com espada, não, com a palavra. Então você pode animar e você pode também desanimar. Você pode levantar, você pode abater alguém apenas com palavras. Amém?
Vamos, pastor. Pastor. Dentro desse mesmo capítulo, eu acho importante a gente aprendendo sobre essa aula da funcionalidade de cada membro. Paulo, ele fala que a manifestação do Espírito que cada um recebeu, pelo dom que cada um recebe, tem a sua utilidade, é para ser útil. Né? Então, a partir do momento que a gente faz parte de um corpo, desse corpo glorioso de Cristo, a consciência de cada membro de que você deve ser útil através desse dom para servir o corpo de Cristo.
Eu vou amanhã, não sei, não devo ter em casa, vou colocar uma parábola que eu tenho lá na rádio, no grupo nosso, que vai ilustrar muito bem a nossa aula de hoje. Fale, irmã Giovana.
É, nesse sentido também, aconteceu até aqui na igreja também, como eu sou uma pessoa bem resolvida, graças a Deus, eu glorifico muito a Deus por isso, e tudo que eu estou fazendo, só o ato de eu estar ali sentada cantando louvor, não é, quer dizer que eu tenho voz bonita, porque eu também sei que eu não tenho voz bonita, né? Mas eu estou ali ajudando o grupo. Quando o senhor pediu se tinham pessoas disponíveis, eu me disponibilizei para estar ali ajudando o grupo. Então, nós ali somos um conjunto. E teve uma certa vez aqui na igreja que eu ajudei a Carol a cantar um louvor e vieram duas pessoas assim do meu lado. Nossa, como você cantou lindo, Carol. Sua voz é maravilhosa. Tipo assim, eu ajudei ela a cantar. Então, foi uma dupla ali. Uhum. Então, tipo assim, mas ó, diante de Deus, até contei para Consuelo, não me abalou, porque eu sou uma pessoa bem resolvida. Eu cantei ali, eu ajudei ela, foi para o Senhor, não foi para aparecer para homem, uhum. Entendeu? Então, tipo assim, e o dia que a irmã Gláucia subiu ali naquele púlpito, cantou um louvorzinho no gogó, sem um instrumentista, foi a coisa mais linda.
Meu Deus, eu entendi, então foi Deus mesmo, viu?
Foi Deus.
Que eu e Gláucia cantando, só milagre.
Foi Deus, ela cantou no gogó.
Sinais e maravilhas.
Ela fez para Deus. Então, quando nós fazemos para o Senhor, é o Senhor que vai operar. Aleluia! Né? Então, eu entendi, mas esse tipo de coisa mata uma outra pessoa. Se eu fosse uma fraca na fé,
eu ia
me abater e nem queria mais estar cantando com um grupo de louvor. Entendeu? Então, as pessoas têm que olhar muito isso. Porque se eu sou outro tipo de pessoa, ia me matar.
Só para descontrair, irmãos, irmãos, é boa palavra. Irmão, sabe o que é LP? Os mais velhos, LP, né? Tinha lado A e lado B. Vinil. Eu e Cláudia cantamos. Eu cantei de um lado, o lado A, ela pediu desculpa do lado B. Foi física. Para você ver como é que o negócio era, viu? Agora veio o CD, não deu para cantar. Agora é podcast. Volta logo, Jesus. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, a gente já estudou aqui. Vamos lá. E o olho não pode dizer a mão, não tem necessidade. Pode passar, 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, olha aí, necessário. Paulo está falando para os membros da igreja de Corinto. Paulo está falando para os membros da igreja, tabernáculo agora. Você parece ser fraco, é o mais necessário. Aleluia! Porque tem uma vida que Deus ama profundamente e incondicionalmente. Não seja inferior, porque Deus te fez filho dele, filha dele. Aleluia! Aleluia. Não tem ninguém inferior. Todo membro trabalha junto em benefício para a glória de Deus. Por isso que o irmão recebe uma bênção, irmão, sapatinho de fogo aqui, da glória a Deus. Se entristeceu, a gente também se entristece. Porque todos sofrem quando um sofre, e todos se alegram quando um se alegra, porque fazemos parte da igreja. E os que reputamos serem menos honrosos, né? Fígado, pâncreas e intestino, esses honramos muito mais, e aos em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Quem não dá valor ao estômago? Quem já teve problema de estômago aí? Aprendeu a dar valor ao estômago? Ah, eu dou valor ao meu bíceps, tríceps, trapézio, panturrilha, nem ligo para o estômago, e aí o estômago fica ruim, aí você tem que cuidar do estômago, poxa, estômago, me perdoa, estômago fica lá em cima, assim. Será que vem coisa boa aí? Aí só vem pimenta, feijoada, açúcar, sal. Aí o estômago fica ruim. Meu, aí, não, vou ter. Aí vai um alfacezinho, um bifinho grelhado, não é? Ou seja, você não está vendo, é menos importante, talvez, estou aqui para que os irmãos entendam, tá, irmãos? Mas a aula é muito séria, ok? Mas, formou nobres e tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dois. Eu tenho que cuidar um do outro. Tem que cuidar. De maneira que, se um membro sofre, todos também. E se um membro é feliz, todos os membros se regozijam com ele. Então não tem disputa, porfia, inveja. Irmãos, o irmão fica feliz, recebe uma bênção, é como se fosse para mim. E é. É nesse sentido. Não é? Se os meus braços estão mais fortes, os outros membros, opa! Que bênção! Se minhas pernas estão mais fortes, o corpo todo, não é? Ora, vós sois o corpo de Jesus, seus membros em particular. E a uns, pois, Deus aí, a diferença, diversidade. Mas essa diversidade unida torna um corpo. E uns, pois, Deus na igreja, apóstolos enviados, segundo lugar, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos. Aí Paulo diz, são todos? É como num navio, outra analogia. Tem capitão de fragata, que é o comandante do navio. Se tiver só capitão de fragata, quem que vai estar lá no porão? Fazendo alguns... O trabalho do marinheiro lá no porão. É importante? Aliás, é vital. É vital. Se tiver só capitão, o navio afunda. Então, cada um na sua posição. São todos profetas? Não. Todos têm dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Você vê que tinha problema disso, orgulho, soberba, tratar um com indiferença. Mas Paulo não mandou aniquilar os dons. Ele falou, continue procurando com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais. Que caminho mais excelente é esse? Hã? Sim, mas o capítulo 13 é que fala. Qual é o mais excelente? É aí que ele começa, não é? Então, isso aqui tudo é importante, faz parte, é bom. Mas sem o caminho mais excelente, se não for por amor, é um zero à esquerda. Não adianta eu pregar, espernear, chorar, se não for por amor de Cristo. Não adianta nada. Funcionalidade. Você é membro, você é vital. Ninguém pode dizer um para o outro, você não serve, você não presta. Como que alguém vai falar para mim dizendo que eu não presto, se Deus falou que me ama e que eu presto? Realmente não presto não, mas eu presto por estar em Cristo Jesus. Eita glória! A gente tem essa mania, não é? Queriam desprezar Jesus? Pode alguma coisa vir boa lá de Nazaré, irmã Márcia? Lá não tem nada. 2.000 habitantes, lá só tem pobre. O máximo que tem lá é um marceneirozinho, lá um carpinteiro, né? Seu José, irmão José, lá a dona Maria. Pode vir alguma coisa boa de lá, ou seja, menosprezar. Mas Jesus sabia quem era o seu pai. Nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos quem nos resgatou das trevas para a luz. Nós sabemos quem começou a boa obra em nós. Não foi o homem, foi o Senhor. Aleluia! Aleluia! Então, irmão, sem bajulação, sem emocionalismo, você é vital para o corpo de Cristo, porque você é um membro que foi posto por Cristo. Ninguém despreze sua mocidade, ninguém despreze nada de você, porque você foi chamado por Deus. Aleluia! E a igreja segue caminhando. Vamos louvar a Deus. Daqui a pouquinho, né, 18h30, teremos a nossa reunião, a nossa ceia, onde participamos em gratidão, em festa pela salvação, pelo perdão e o nome escrito no livro da vida. Não é? Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do sangue, estaremos anunciando a nossa redenção até que ele volte. E Jesus vai voltar, porque nós somos a noiva e ele fez essa ilustração. Estou preparando o lugar. O noivo vai voltar para nos tomar para si, para que estejamos aí sim, felizes para sempre. Amém? Lembramos, terça-feira, a nossa reunião de oração, 19h30. Amanhã à noite teremos o nosso seminário. Irmãos, os que puderem, por vários motivos, a gente não tem aqui seminário, e lá não é para que a gente tenha igreja sem paredes. É para ajudar os que não podem se deslocar não só dessa igreja, mas os ouvintes da igreja da Rádio Trombetas. Então, o seminário que nós colocamos lá poderia ser feito aqui, mas por uma questão de melhor alcance, maior alcance, nós fazemos lá. Mas é para toda a igreja. Então, os que puderem, participam. Participem. Tá? É discipulado. O discipulado nosso não acaba. Até Jesus voltar, vamos ser discipulados. Eu sou discípulo de Jesus. Todos nós somos discípulos. Então, amanhã, 19 horas, o nosso seminário Discípulos da Palavra de Deus. Terça-feira, oração. Na quinta-feira, reunião com os varões, às 19h30. E o nosso sábado, 7h, o nosso período de oração aqui também com os nossos irmãos. Eu queria muito agradecer a Deus por estar aqui. E ontem, saindo da oração, irmão Adilson estava aqui. Eu falei, Adilson, olha, se a sua esposa tiver um sonho, que ela está fazendo estivesse fazendo um bolo de abóbora, esse sonho é de Deus, viu? Olha, eu não sei se ela sonhou, mas que ela trouxe o bolo, ela trouxe. Pastor carioca, cara de pau, né? Ainda bem que a Glaucia não sabe. Ah, tá aí a Glaucia. Você tá aí, amor? Perdoa. Mas a igreja me ama a si mesma, amém?
Amém.
O bolo tá aí. Olha, irmãos, que bolo. Com todo respeito, ainda bem que irmão Fritz não veio, porque ele gostou muito do bolo também, viu? Mas, brincadeiras à parte, que Deus abençoe a solicitude da nossa irmã Miriam, que eu sei que fez com enorme carinho, com todo amor, não só para nós, mas para toda a igreja. Deus abençoe a Deus, irmã Miriam, em nome de Jesus, membros efetivos desta igreja. Felizes por estarmos juntos aqui. Conversei ontem longamente com o pastor Claudevan, mandou recomendação para toda a igreja. Ele disse que gostaria muito de estar mais aqui, mas distância, suas atribuições lá, não pode. Ele tem ajudado uma família, a igreja aqui tem contribuído com algumas famílias lá bem pobres, que necessitam, né, até do alimento. E nós temos, não é, por amor de Deus, contribuído com os irmãos de lá. Estou vendo uma agenda para até no início de julho eu esteja lá dando uma chegada lá, passar pelo menos 4 ou 5 dias. Que os irmãos estejam orando nesse propósito. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos. Senhor, nos dê cada dia mais unidade. Nos dê, Senhor, condição de, como membros do corpo, Senhor, ajudar um ao outro. Senhor, ninguém é inferior um ao outro. Ninguém é superior um ao outro. Todos somos importantes para a glória do Senhor. Abençoa a nossa congregação, cada lar aqui representado. Os que estão em casa, meu Deus, venha operar maravilhas, curando, libertando, salvando, recobrando as forças os nossos irmãos, meu Deus. Nós suplicamos para aqueles irmãos que não estão aqui, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa visitá-los e abençoá-los, que estejam, Senhor, se alimentando do pão da vida, Cristo, Senhor dos Exércitos. Dê ainda o final de manhã em paz, em segurança. Nós oramos pela restauração da saúde de Emerson, que não se sentiu bem ontem, Senhor, esteve ausente aqui, Senhor, por causa, Senhor, desta enfermidade. Que o Senhor cure, que o Senhor cure Rosilene Nascimento, que o Senhor cure Rafael Briel e abençoe o seu lar. Abençoe os enfermos, Pai Celestial, e recobre as forças daquele que não tem nenhum vigor. Nós oramos pela nação brasileira, pelas autoridades, pelos irmãos domésticos da fé em toda a face da terra. Oramos dizendo que a graça de Jesus Salvador nos ensine tudo. O amor de Deus infinito continue sendo derramado. E o Espírito Santo que nos selou habita em nós, nos dê comunhão, nos dê consolo e direção até a volta de Jesus. Os que concordam e creem, digam comigo.
Amém.